Começa agora, Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
Esta edição do Aplauso é uma homenagem ao apresentador e empresário Silvio Santos, que morreu no último sábado, 17 de agosto, aos 93 anos. Segundo nota do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a causa da morte foi broncopneumonia depois de infecção por influenza. Para a gente recordar a trajetória do mais popular apresentador da televisão brasileira, eu resgatei uma entrevista que eu fiz com um dos biógrafos do Silvio, autor do livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito, que saiu pela editora Matrix. Vamos à entrevista com Fernando Morgado.
Silvio Santos tá aí.
Na hora de escrever o livro sobre Silvio Santos, um dos comunicadores mais populares do Brasil, o pesquisador Fernando Morgado buscou detalhes da vida do Silvio, nunca publicados anteriormente, e tentou revelar o homem por trás do sorriso. Vamos à entrevista.
A Gilmara tá aí, a Gilmara chegou, pra alegrar a senhora e também ao senhor.
Fernando Morgado, Silvio Santos teve uma trajetória bem singular como comunicador, né? Não é à toa que ele se tornou tão popular. Eu queria que você elencasse os motivos, Fernando.
A identificação do Silvio com o público, ele sempre procurou se colocar no mesmo nível do público. Essa é uma característica interessante do Silvio. Até se você reparar, especialmente dos anos 70 para frente, até a própria forma como o teatro, o auditório em que o Silvio trabalha, o nível do palco e da plateia é o mesmo. Então o Silvio sempre transita entre palco e plateia. Grande parte do programa dele ele faz inclusive no meio da plateia. Ele gosta de interagir com o público, ele não fica no alto, né, num pedestal, falando com as pessoas de cima para baixo. Não, ele gosta de ficar no mesmo nível. E isso também se reflete no próprio linguajar. Então, muitas vezes, o Silvio, isso fica nítido, ele, não que ele finja uma certa ignorância, mas ele omite do público o quanto que ele sabe sobre determinados assuntos, para que realmente ele consiga fazer perguntas, porque a gente tem que pensar no seguinte, né? O Silvio Santos é um homem já com uma vivência enorme, é um dos maiores empresários do país, já viu muita coisa, já viveu muita coisa, é uma pessoa que lê muito, ele gosta de ler livros, jornais, revistas, é ainda impresso, ele gosta muito também. Então ele tem uma bagagem, mas ele muitas vezes ele se preocupa em não colocar tanto dessa bagagem para que realmente o público não se sinta intimidado. Isso acontece muito. Então o Silvio sempre se preocupou com essa linguagem popular e também em estar próximo até fisicamente do público. Essas são características que moldam a personalidade do Silvio, com certeza. Agora, tem uma outra peculiaridade, né? O Silvio, ele além de ser um grande comunicador, ele é um grande empresário. Que foi uma coisa que o Flávio e o Chacrinha não evoluíram tanto nesse aspecto. O Silvio não. Então, o Silvio Santos comunicador, ele está sempre a serviço do Silvio Santos empresário. Essa característica não pode ser perdida de vista. O Silvio Santos comunicador, ele existe para que se ganhe audiência e que com essa audiência ele consiga, ou melhor, para essa audiência, ele consiga vender as mercadorias dele. Então, essa também é uma outra peculiaridade do Silvio Santos.
Agora, todo mundo comigo, é hora de brincar.
É hora de brincar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia. É hora de brincar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia. Vamos bater palmas, pá, 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 pá. Vamos bater pé.
No livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito, você demonstra muito bem, Fernando, como que foi a construção do Silvio empresário. Ele tinha esse tino comercial desde muito cedo. Mas antes de falar sobre isso, Fernando, eu gostaria que você explicasse pra gente como foi construído o estilo Silvio Santos de comunicar. Você acha que teve muita influência do rádio? Eu pergunto isso porque ele veio desse meio, né, Fernando?
E a gente, pra chegar nesse estilo, a gente tem que voltar para o Rio de Janeiro, na década de 40, quando o Silvio começa a trabalhar como camelô. E ele desenvolve ali, no centro do Rio, já uma capacidade de conversa com o público. E a partir dessa conversa, ele coloca a venda. Então, ali você já começa a ter uma parte do comunicador Silvio Santos sendo forjado. Daí ele entra no rádio. No começo, o rádio ele entra na vida do Silvio, ele se apaixona pelo rádio, mas acaba não ficando muito tempo, porque ele resolve voltar a trabalhar na rua, até que finalmente ele fica no rádio de vez, no Rio de Janeiro primeiro, e depois se muda para São Paulo, e aí realmente a carreira deslancha, a carreira artística. E no rádio, o Silvio tem a possibilidade de fazer aquilo que você, eu e tantas pessoas que também trabalham com o rádio sabem, que é o desenvolvimento do improviso. O rádio, ele é a escola do improviso, não é? Porque você tem que manter um programa no ar muitas vezes até sem tanto material humano, técnico, de conteúdo, mas você tem que segurar a rádio no ar, mantendo a atenção do público, prestando serviço, divertindo, seja como for. E o Silvio aprendeu a fazer isso realmente na prática. Não existiam escolas de radialismo, mal existia uma faculdade de comunicação, não tinha isso, então se aprendia fazendo. E o Silvio, ele teve a oportunidade de participar de vários tipos de programas no rádio. Até que finalmente ele entra na televisão, começa fazendo alguns pequenos trabalhos em TV, até que finalmente, em 63, ele consegue um horário maior na TV Paulista, ele compra esse horário e lança o programa Silvio Santos. E aí, também, ele leva essa bagagem de lidar com a plateia do rádio e essa versatilidade ele leva para a televisão, porque ele começa fazendo um programa que era todo ao vivo, bem variado, e que em 63 durava 2 horas e na década de 70 chegou a durar 8 horas, chegou a durar 10 horas ao vivo. Isso para essa geração é inimaginável, né? Mas eu vivi para ver Silvio Santos entrando no ar meio-dia e saindo meia-noite. Você tinha dentro dessa maratona todo tipo de atração. Você tinha concursos musicais, programas de jogos, sorteios, quadros para arrumar namorado, namorada, enfim, tudo que se possa imaginar em televisão, praticamente tudo, o Silvio fez, reportagens, entrevistas. Era um programa realmente de variedades, ou, na verdade, uma sequência de programas, né? Porque cada quadro tinha o seu cenário, tinha o seu elenco, tinha a sua dinâmica, e o Silvio era o ponto em comum que amarrava aquela verdadeira programação que se arrastava pelo domingo, né? Então, chegou a tal ponto que o Silvio Santos se tornou, de fato, sinônimo de domingo, sinônimo de dia de semana, né? Uhum. E isso é um ativo incrível, né? Que essa geração que hoje vê streamers, youtubers, né, fazendo transmissões de 2, 3, 4, 5 horas madrugada dentro, não tem ideia do que era, né? O Silvio Santos fazendo aquilo todo domingo com uma estrutura realmente impressionante.
Eu estou entrevistando um dos biógrafos de Silvio Santos, o pesquisador Fernando Morgado. O Fernando, o Silvio, ele conseguiu índices de audiência históricos ao longo de tantos anos no ar, não é isso?
Talvez o caso mais emblemático tenha sido o do Cidade contra Cidade, que era um dos programas, né, dos formatos que o Silvio mais gostou de fazer na vida e que inclusive foi criado por ele, né? O Silvio sempre se inspirou muito nos Estados Unidos, mas o Cidade contra Cidade, ele faz questão de dizer que foi uma criação dele. E o Cidade contra a Cidade, ele teve um tempo que foi exibido durante a semana, nas noites de quinta-feira, em São Paulo. Então, quer dizer, ele fazia o programa de domingo e ainda fazia um programa durante a semana.
Nossa.
E esse... é impressionante. E esse programa, ele chegou a ter uma audiência tal que foi só um ponto menor que a audiência da transmissão da chegada do homem à Lua. Isso foi capa da revista Realidade, nos anos 60. Então, as audiências eram estratosféricas. E no caso do domingo específico, a gente tem que lembrar que durante os anos 60, os anos 70 e até os anos 80, o comércio ele não funcionava plenamente nos domingos. Então, havia muito pouca opção de lazer para o povo, né? Então, o que, que você tinha? Você ia para a praça, você ia para o estádio de futebol, se fosse numa cidade com praia, você ia para a praia, ou ia para a igreja, ou ficava em casa vendo o Silvio Santos, que durante muito tempo foi o único programa ao vivo que tinha no domingo. Então, isso também ajudava muito a impulsionar a audiência. Daí, quando os shoppings começaram a abrir, o comércio começou a funcionar no domingo, aí a realidade mudou, e daí a gente entra nos anos 90, né, com aquela competição Gugu e Faustão, que daí meio que tomou conta de parte do domingo, né? Mas até o fim dos anos 80 só dava Silvio Santos.
E o que falar das colegas de trabalho de Silvio Santos?
É ou não é? É o Silvio Santos? Vocês têm certeza? É o Silvio Santos? Eu acho que não.
Fernando Morgado, você que pesquisou tão a fundo aí a trajetória do Silvio, você também deve saber de algumas curiosidades. Por exemplo, por que a plateia dos programas do Silvio sempre foram femininas, as colegas de trabalho do Silvio, né?
Essa explicação, quem dá melhor é o Rock, né? E eu coloco no livro a explicação que ele dá, que o Silvio considera que a plateia feminina, ela reage de forma mais espontânea, de forma mais livre do que a plateia masculina. Os homens seriam mais contidos, seriam mais tímidos, e que na visão dele, do Rock, né, que monta a plateia, né, seriam pessoas mais espontâneas, as mulheres seriam mais espontâneas. E daí o programa renderia muito melhor. Então, até pelo fato de que, de novo, o Silvio, ele interage com o público, então ele conversa, e ele gosta de chamar de colegas de trabalho, porque ele percebe que realmente, apesar dele ser um animador, do programa levar o nome dele, ele depende muito do desempenho do auditório. Depende muito. Então, se é uma plateia fria, uma plateia tímida, uma plateia que não rende, o programa fica prejudicado. Só não fica prejudicado por completo, porque o Silvio é muito experiente e ele dá uma solução para a dinâmica do ar. Mas a plateia, ela é fundamental para o programa Silvio Santos. É realmente quase um co-animador. É quase um ser independente e que o Silvio dialoga, trava conversas e brincadeiras com ele.
É isso, nós estamos acompanhando a entrevista que o pesquisador Fernando Morgado concedeu à Rádio Câmara em 2023 sobre a trajetória de Silvio Santos. Fernando, vamos falar sobre os jurados dos programas de calouros do Silvio Santos que entraram para a história, né? Aracide Almeida, Nelson Rubens, Pedro de Lara, Décio Pitinini, muita gente passou ali por aquelas bancadas. Mas, conversando recentemente com o filho do Flávio Cavalcante, que também é pesquisador, o Flávio Cavalcante Júnior, ele me disse que o formato desse corpo de jurados, da forma mesmo como a gente se acostumou a assistir, com cada um ali no seu papel definido, nisso aí Flávio Cavalcante teria sido o primeiro a fazer. Qual que foi a contribuição, então, do Silvio para esse formato?
Ah, isso é verdade. O pioneiro foi, de fato, o Flávio Cavalcante, com figuras, inclusive, super lembradas, né? Marisa Urbán, enfim, tanta gente importante que passou, Erlon Chaves.
Márcia de Windsor.
Márcia de Windsor, o maior símbolo de todos, com certeza. Que só dava nota 10.
Isso.
Sem dúvida. E o júri ocupava também um papel de protagonismo imenso na dinâmica do programa Flávio Cavalcante, né? Da mesma maneira que o auditório, ele era muito importante para o Silvio, o júri era muito importante para o Flávio. Né? Ele conversava com o júri o tempo todo, o júri permanecia no palco, era realmente muito importante. No caso do Silvio, o júri, ele participava muito, era num segmento específico, que era o show de calouros. Então, no show de calouros, o júri, ele tinha um papel, né? Aliás, houve uma história que foi de um jurado que fazia muito sucesso no Flávio Cavalcante e que o Silvio levou, né? Contratou, que era o Zé Fernandes.
Olha,
que era uma figura conhecida por ser ranzinza, por ser fechado, mal-humorado. e que depois esse papel foi ocupado pelo Pedro de Lara.
A dupla número um, a dupla número dois, Pedro de Lara.
Eu quero dizer ao senhor que eu não fico com nenhuma das duplas.
Como não fica com nenhuma?
Isso aí.
O Pedro de Lara, ele não, no início, ele não tinha esse papel ranzinza. Depois é que ele incorporou de presidente do júri, tinha faixa, ficava com aquele buquê de lírio na mão.
Que delícia.
Aquilo foi construído depois. E tem uma outra diferença, não é? O Silvio, ele fez do júri, na verdade, um conjunto de personagens que eu não diria que caricatos, mas eram com tintas muito fortes, né? Então você sabia muito bem a personalidade de cada jurado. Então você tinha, por exemplo, o Brincalhão, que era meio o bobo da corte, que era o Sérgio Malandro, que tinha, isso nos anos 80 já, né, que tinha liberdade de brincar com o Silvio, de provocar o Silvio, né, que já tinha o apelido de patrão, né, que era o patrão de todo mundo, mas o Malandro tinha essa coisa de brincar, de fustigar. O Nelson Rubens, que tinha as fofocas, o Wagner Montes, que era o galã, a Sônia Lima, né, que também era muito conhecida na época, enfim, tinha sido Miss, o Décio Pitinini, que era o jornalista, uma figura mais sóbria, a Aracide Almeida, né, imaginar um dos maiores nomes da música brasileira, né, com uma história incrível ali, né, fazendo também um papel mais ranzinza, enfim, cada um tinha o seu papel. E o Silvio, ele no show de calouros, servia meio que como escada, ou seja, é como se ele levantasse a bola para os jurados cortarem, completarem as piadas. E ali se formou um time muito azeitado, ao ponto que no fim dos anos 80 o show de calouros não raramente ganhava, pelo menos em alguns momentos, do Fantástico, né? E de fato, o Flávio foi o pioneiro e o que ele fez, os outros foram copiando depois.
Uma das juradas mais emblemáticas dos programas de calouros foi a cantora Aracide Almeida, como já ressaltou aí o pesquisador Fernando Morgado. Nas décadas de 1970 e 1980, Aracy participou tanto da bancada do programa do Silvio quanto do quadro de jurados do Chacrinha. Desbocada e dona de bordões como manda desconto e estamos conversados, Aracy foi uma cantora muito importante. Entre seus feitos está o fato de ter sido a primeira a gravar composições de ninguém menos que Noel Rosa. É por isso que eu separei para dividir com vocês Aracy de Almeida cantando Conversa de Botequim, um clássico da música brasileira composto por Noel Rosa e Vadico.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, benço um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levante nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito. Vá dizer ao charuteiro que me empresta uma revista, um cinzeiro e um isqueiro. Para 344-3333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure esta despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, benção um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, jeito que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.
Essa foi Aracy de Almeida, que além de eterna jurada de Silvio Santos, também foi uma cantora de mão cheia. Nesta edição do Aplauso, estamos fazendo uma homenagem ao comunicador e empresário Silvio Santos, que morreu no último sábado, 17 de agosto, aos 93 anos. A entrevista é com um dos biógrafos do Silvio, o pesquisador Fernando Morgado, autor do livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito, que saiu pela editora Matrix. No próximo bloco, segue a conversa com ele.
Estamos apresentando Aplauso.